Hoje, dia 21 de janeiro, a gente está celebrando o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e esse é o assunto agora aqui na Rádio Brasil de Fato. E a gente vai conversar com a Ana Gualberto, que é coordenadora de ações com comunidades negras da Koinonia, uma organização não governamental que desde a década de 1990 vem promovendo ações educativas, debates, discussões com a sociedade civil, com o poder público, com a iniciativa privada, para que esse tema não saia da pauta do nosso país. A gente precisa se empenhar no combate à intolerância religiosa e é sobre isso que nós vamos conversar aqui com a Ana hoje. Obrigada pela presença aqui, Ana.
Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês e trazendo esse tema que muitas vezes acaba ficando esquecido na nossa pauta dos debates sociais e que acaba nos impactando de forma muito direta. É um prazer estar com vocês.
Prazer é todo nosso, que bom que a Koinonia está aqui com a gente tem muito respeito pelo trabalho da organização, aliás, antes de começar a entrevista, vai lá no site, gente, tem muita publicação interessante sobre o tema, kn.org.br, vale muito a pena. Ana, para a gente começar a falar sobre esse assunto, que é um assunto que deveria estar na cabeça de todo mundo como um problema a ser resolvido, a gente lembra que essa data, o Dia Nacional da Intolerância Religiosa, vai fazer 15 anos neste ano. Ela foi definida por uma lei que foi colocada em prática, né, definida no mês de dezembro. Então, no fim deste ano, a gente vai ter 15 anos da lei que instituiu o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. É um marco, mas a gente sabe que tem muito trabalho para ser feito no combate à intolerância religiosa aqui no Brasil, né, Ana? Dá para a gente dizer que nesses 15 anos a gente teve avanços? Como é que está a situação desse problema no país hoje?
Então, Nara, para a gente começar essa conversa, é importante a gente pensar que a lei ela vai fazer 15 anos, mas esse ano, dia 21, amanhã, completam 22 anos que Mãe Gilda, do Abassá de Ogum, morre vítima da intolerância religiosa. Então, essa data ela é instituída num marco de morte. É a morte de Mãe Gilda que traz, que ilumina essa pauta, né, para a sociedade brasileira. Então, desde a morte de Mãe Gilda, foram 7 anos de luta, onde o processo que é movido contra a Igreja Universal vai até a última instância para ser julgado no Brasil. Mas ele é um marco, porque é a primeira vez que a gente tem uma instituição sendo condenada por intolerância religiosa. Então, é a comprovação de que essa lei ela pode ser, sim, cumprida. E ela pode e ela deve. E aí, quando você pergunta o que avançou nesses 15 anos, eu gostaria muito de estar aqui celebrando, dizendo que a gente tem números negativos ou que a gente tem retrocesso. E, infelizmente, nos últimos 4 anos, o que a gente tem percebido é um acirramento dos conflitos. Os conflitos que estão com pano de fundo da intolerância, do ódio religioso e do racismo, e que chegam a práticas de terrorismo religioso, eles só têm crescido no Brasil. E aí não tem como a gente deslocar esse crescimento desses casos com as práticas extremamente conservadoras que a gente tem vivido no nosso país. O que a gente tem vivido no Brasil é uma negação de direito do outro, né? Pautado num Estado que deveria defender a laicidade, a gente tem um Estado teocrático, um Estado cristão e um Estado fundamentalista. E essa existência, essa prática desse Estado nessa construção, ela faz com que as pessoas se sintam à vontade de manifestar seu ódio, se sintam à vontade de praticar atos ilícitos e que não são qualificados quanto crimes, infelizmente. Então, a maioria das pessoas que chegam nas delegacias para fazer uma denúncia de intolerância religiosa, de racismo, né, ela não tem a sua denúncia acolhida. A gente é um país que a gente tem uma lei contra o racismo, que é um crime inafiançável e que a gente não tem uma pessoa presa por racismo. É esse cenário que a gente vive. No ano passado, em plena pandemia, o busto de Mãe Gilda foi depredado aqui na Lagoa do Abaeté. O homem que estava depredando o busto foi preso na hora, foi conduzido à delegacia, inclusive as pessoas do terreiro foram juntos. E você sabe o que aconteceu? Não se conseguiu registrar a queixa contra a intolerância religiosa. A delegada colocou nos autos que o homem tinha tido um surto psicótico. Ora, ela não é psiquiatra para fazer um laudo. Ela não tipifica o crime. E quando a gente não tipifica um crime, a gente não consegue culpabilizar as pessoas. Então, infelizmente, nos últimos anos, a gente tem tido, embora as pessoas tenham tido mais coragem de denunciar, tenham procurado esferas, né, tem se criado, né, nesses 15 anos, se criou instâncias de denúncia, né, instâncias onde as pessoas se sentem seguras para trazer esses casos. Mas, infelizmente, esses processos eles não andam. Eles não trazem a culpabilização dos seus responsáveis. E isso, para nós, de religião de matriz africana, e aí me colocando nesse lugar também enquanto religiosa, coloca as pessoas num lugar de dizer assim, essa justiça, de verdade, ela não é para a gente.
Uhum.
Então, ela não vai apurar. E uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar é que, embora a intolerância religiosa ela possa ser praticada com qualquer outra fé, com qualquer outra religiosidade, no nosso país, mais de 75% dos casos são contra pessoas de religião de matriz africana. E isso mostra pra gente que o racismo continua sendo a grande base da desigualdade e do processo de vilipendiar outras pessoas de seus direitos. A gente precisa combater o racismo na sua estrutura social que coloca a religião de matriz africana ainda demonizada, que coloca a nossa história, a nossa identidade quanto uma questão negativa para essa sociedade brasileira. Então, o fundo dessa discussão ela é racial. Para a gente superar a intolerância religiosa, a gente precisa confrontar o racismo.
E se o fundo dessa opressão, desse problema, o fundo dessa intolerância, ele é racial, a gente está mirando, então, num problema estrutural, né? Nós estávamos conversando antes da gente se preparar aqui para a nossa gravação sobre como esse problema da intolerância religiosa, ele precisa ser um problema público, né? Ele não pode mais ser um problema que é tratado na esfera privada. Há um vizinho que não gosta de uma comunidade religiosa, alguém na rua... A questão leva consequências para o ambiente escolar, para o ambiente de trabalho, para a saúde mental, para a saúde física, para a segurança das pessoas. O caminho é esse, né, Ana? Tratar o problema como um problema público.
Um problema público, um problema estrutural e estruturante, né? Porque ele acaba estruturando as nossas relações também. Quando você traz essa questão da escola, é importante a gente pensar que a gente voltou no Brasil a discutir ensino religioso. Mas quais são as religiões que a gente tem discutido? O que a gente tem discutido de verdade de religião? Acaba que você usa esse espaço, um espaço de escola, para ser um espaço de proselitismo religioso. Né? E a religião de matriz africana, ela não é uma religião que pratica proselitismo, porque nós somos adeptos do livre-arbítrio, as pessoas fazem suas escolhas. Então, a nossa religião, inclusive, a gente convive muito bem com outras práticas religiosas. Porque para nós não existe exclusivismo. Agora, a nossa fé incomoda. E por que a nossa fé incomoda? Porque toda a nossa história ela é negada. Né? Porque desde a construção desse país, nós fomos vistos apenas como mão de obra e massa. Né? A gente continua sendo visto desse jeito. Então, a gente continua sendo como se fosse a pedra ser lapidada. Né? As pessoas que precisam melhorar. Né? E o que é melhorar? É abandonar essas identidades negras. Tudo que nos traz essa raiz, a nossa raiz africana, que se torna afro-brasileira e afro-indígena também, porque uma coisa que é importante da gente pontuar, a quantidade de casas de reza dos indígenas que têm sido queimadas no país. Então, as pessoas se sentem à vontade para invadir um terreiro e tacar fogo, para chegar numa casa de reza indígena e tacar fogo. E por que isso acontece? Isso não acontece numa igreja. Né? A gente tem uma ação, muitas vezes, do próprio Estado de desrespeito desses espaços religiosos. A gente tem diversas narrativas e processos onde a polícia militar adentrou espaços de religião de matriz africana de forma totalmente arbitrária. Isso não acontece numa igreja, dentro de uma comunidade, dentro de uma favela. Isso não acontece. E por que isso não acontece? Porque aquele espaço ele é reconhecido socialmente quanto espaço religioso contra outros que não o são. Então é importante demais a gente pensar de como isso é estruturante, isso estrutura a forma como as relações são vividas dentro do nosso país. E para isso, né, como isso é construção social, a gente pode construir de outra forma. A gente pode desconstruir e construir outras relações.
Sem
então,
dúvida.
A partir disso, pensar o espaço da educação, né, o espaço da comunicação, como esse espaço onde a gente vai propor novos debates, ouvir outros atores. Né? O que a gente está dizendo aqui não é você não tem que aceitar a religião do outro. É muito pelo contrário. É simplesmente entender que a gente vive numa sociedade diversa e múltipla e onde todas as pessoas... Segundo a nossa Constituição, deveriam ter seus direitos garantidos, o que a gente não tem, o que nunca foi verdade. Então, esse processo democrático, essa democracia que a gente defende, ela nunca chegou de forma real e concreta para a população negra. e ela continua sendo negada. Então, acessar a democracia, acessar a cidadania plena, continua sendo negada para algumas pessoas que são brasileiros e brasileiras.
Sem dúvida, isso se reflete no ambiente religioso. Obviamente, a Ana explicitou, ilustrou muito bem. Ana, de todas essas dificuldades, de toda essa questão estrutural que a gente vem enfrentando há quase 500 anos, imagino que os últimos 4 anos tenham sido de muito retrocesso, né? E digo isso porque a gente tem recebido aqui diversos movimentos sociais que sempre repetem essa percepção. Os últimos 4, 5 anos foram de muita perda para os problemas sociais do Brasil. Imagino que para vocês também, e gostaria de te perguntar se vocês percebem no horizonte uma possibilidade de resgate do que foi perdido e o que a gente precisa fazer para que esse resgate aconteça.
Olha, eu não sei se a gente vai conseguir resgatar. Eu acho que a gente vai voltar para um estágio no Brasil muito parecido com o que a gente viveu no processo de redemocratização. A gente, na verdade, vai refazer um país. A gente vai tentar recuperar bases e compromissos, contratos sociais que a gente achou que estavam tácitos nas nossas relações e que eles não estão. Eles não estavam. Ou a gente estava sendo muito ingênuo em achar que algumas coisas estavam resolvidas e pactuadas na nossa sociedade. O que eu acredito é que daqui para frente, o que a gente vai precisar é ter, primeiro, com as próximas gestões, né, e aí pensando principalmente no que tange o governo federal, que vai precisar ser totalmente reestruturado, né? A gente vai precisar ter pessoas técnicas de novo que entendam dos temas, de novo que possam dialogar com a sociedade de forma ampla, né? Que ouçam a sociedade, ouçam a diversidade da sociedade, dos atores sociais, para que a gente estabeleça novos pactos e para que a gente possa, de novo, começar uma caminhada. A gente tinha, há anos atrás, espaços puxados pelo governo federal de diálogo interreligioso. E por que a gente tinha isso? Não é porque essa pauta é inventada, é porque o país é múltiplo. E essas pessoas têm seus direitos e precisam ser garantidos, precisam ser reconhecidos pelo Estado. Eu acredito que a gente vai precisar remontar, fazer de novo esses compromissos, construir novos pactos. E para isso vai ser fundamental o compromisso de uma gestão que seja para todos os brasileiros e brasileiras, não apenas para um grupo. Isso vai demorar, acredito que isso vai levar um tempo, mas a gente também entende que o nosso processo, né, o nosso processo de violência, ele também é muito longo. E a gente tá acostumado a resistir. Claro que a gente enxergava vitórias à frente e que elas não aconteceram, mas veja, a gente está falando de uma população que durante muito tempo não tinha coragem de fazer uma denúncia. Hoje a gente tem coragem de fazer denúncia e de colocar essas questões nas pautas, nas redes sociais, na internet, né? Fazer denúncia na grande imprensa quando a gente consegue fazer esse eco, nos outros veículos de comunicação. Então a gente tem conseguido, de alguma forma, que essa nossa voz ela ecoe em alguns lugares. A gente precisa que ela ecoe mais ainda, porque essas vozes elas não são solitárias. A gente precisa unir essas vozes para que elas consigam chegar no país como um todo. E para isso vai ser fundamental um compromisso de uma nova gestão. Uma gestão que seja do Brasil de verdade. Desse Brasil que é preto, que é branco, que é indígena, que é gay. Né? Desse Brasil que é o país de todas as pessoas, que é do rural, que é do urbano. É desse Brasil que a gente precisa retomar. Porque Sim. O Brasil que está em voga hoje, ele é um país branco, heteronormativo, cristão, e que invisibiliza e não vê o que não é igual a ele. Então, ele não me enxerga, ele não vai te enxergar quanto mulher, ele não vai enxergar os outros movimentos sociais nas suas plenitudes. O que a gente deseja de verdade é que a gente possa retomar essa construção de uma sociedade para todas as pessoas, que é o que a gente sempre lutou desde quando acabou a escravidão no Brasil, que a gente de verdade fosse inserido e que a gente possa viver de forma plena na nossa cidadania.
A intolerância religiosa não é um tema para ser tratado só no dia 21 de janeiro. Aqui no programa Bem Viver, na Rádio Brasil de Fato, no nosso site brasildefato.com.br, a gente trata muito dessa temática e o nosso compromisso é para tratar cada vez mais. Ana, obrigada demais pela participação, pela conversa, pelas reflexões importantíssimas. A gente espera conversar mais vezes com vocês.
Obrigada, Nara, obrigada pelo espaço. E é importante a gente afirmar que esse é um debate que não é do 21 de janeiro. Esse é um debate do Brasil, é um debate do mundo, porque a gente sabe a quantidade de guerras que a religiosidade ela vem trazendo. E ela mascara, na verdade, problemas profundos, que são os problemas da construção do racismo quanto problema social, né, como questão estruturante da nossa sociedade. Então, o recado é que não é dia 21 de janeiro, a gente tem que combater a intolerância todo dia, a gente tem que lutar contra o racismo todos os dias, e o racismo mata, ele adoece, né, ele coloca as pessoas em maior vulnerabilidade ainda, e o que a gente quer é construir uma sociedade para todas as pessoas, para as brancas, para as pretas, para as amarelas, para todas as pessoas, de todas as cores, de todos os credos, né? Porque a gente precisa reconhecer e validar essa diversidade que a gente tem no mundo. Então, muito obrigada por esse papo, e a gente está aí à disposição.
Sem dúvida, obrigada demais. Para quem acompanhou a gente até agora, valeu também pela companhia. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.